Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Hoje eu recebo Marina Batista, ex-atleta profissional do vôlei de São Caetano do Sul, fisioterapeuta neurologista pela USP e missionária da IBM Luz. Ela tem uma história muito bacana para contar para a gente. É uma jovem de 25 anos, apesar de 1,80m e...
83.
Baixinha que só eu, só que não. Ela vai falar com a gente sobre como entender o que Deus quer de nós. Como compreender isso, né? Viver o processo do que Deus nos colocou nas mãos e posteriormente viver esse chamado, entender a hora de ir. A gente vai falar sobre isso com ela. Marina, muito obrigada pela tua participação com a gente aqui no programa Entrevista.
Obrigada a você, Poli. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, que apesar de ter 25 anos, como você falou, é uma história com muitos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes.
Fala pra gente, hoje eu acabei de falar do teu currículo e tem muita coisa, né? É atleta, é vôlei, é fisioterapeuta, é missionária. Começou assim? Como é que foi no passado? Como é que foi a tua trajetória até você ter todos esses detalhes formados pra você servir como você tem servido?
Eu comecei no vôlei com 13 anos. Eu, como você citou, tenho 1,83m, sempre fui muito obediente à minha mãe. Não tinha uma profissão definida na minha infância, porque fui barrada de primeira. Minha mãe falou que as crianças... Eu queria ser professora e minha mãe falou que as crianças estavam batendo muito nas professoras. E aí, quando ela percebeu que eu estava ficando muito alta, ela sugeriu que eu começasse a fazer algum esporte, na minha cidade mesmo. E aí, ela pediu para escolher entre o vôlei e o basquete. E aí, eu escolhi o vôlei. E aí, no vôlei, eu pude ter muitas realizações. Eu comecei a jogar, joguei por 2 anos em Mauá, vi que estava me destacando e conversei com ela de novo e perguntei se eu podia tentar em outros times. E aí eu fiz testes em 2 times grandes, perto de onde eu morava, em São Paulo. E os dois me aceitaram, né? Eu passei na peneira dos 2 times, mas tinha que escolher entre um e outro. Um pagava um salário muito bom, e eu teria muitas vantagens de apartamento, de moradia, mas o outro não pagava um salário tão bom, só que dava bolsa na faculdade. E aí quem escolheu foi minha mãe, e ela sabiamente escolheu que dava bolsa na faculdade. Foram 4 anos que eu joguei por São Caetano. Eu ralei bastante lá. Treinei muito, treinava de manhã, de tarde, de noite, tinha jogo de sábado, domingo. Foi um período bem desgastante, não só fisicamente, eu diria, mas emocionalmente também e espiritualmente.
Por quê? Como é que foi essa trajetória, esse projeto de sair de casa, de cortar o cordão umbilical com a mãe, com a família, e de ir para um lugar distante? Como é que foi esse período para você, que você está falando que foi desgastante, não só fisicamente, quanto também emocionalmente e espiritualmente?
Sim, eu nunca tinha saído de casa assim, né? Eu sempre morei com os meus pais e o meu irmão. E aí, quando eu saí de casa, eu comecei meio que a descobrir o mundo. A gente não vê muita coisa na cidade. Eu moro em cidade pequena. E quando eu fui para São Caetano, eu descobri a vida, descobri o mundo, descobri que tinha outros lugares fora de Mauá. E aí eu descobri outras pessoas, fui descobrindo coisas que não são tão legais, fui bem influenciada também. Então eu fui influenciada pelas minhas amigas que eu tinha na época. Influências boas e influências ruins eu tive. Influências que acabaram me afastando um pouco de Deus. E aí eu vivia uma double face. Eu tinha... de semana, eu não era cristã, mas de fim de semana eu ia pro culto e pedia perdão. E aí eu sempre ficava nesse balanço, assim, a semana inteira. E quando Deus falou comigo, foi perto da faculdade. Foi quando eu comecei a estudar com 18 anos. Então, foi dos 15 aos 18 anos que foi uma vida um pouco mais longe de Deus, por influência mesmo.
E como é que foi esse período de influência que não foi boa, que te deixou ainda mais distante de Cristo? Eu acho interessante a gente citar um pouco disso antes de chegar naquilo que Deus fez na tua vida, porque muitos jovens estão nos ouvindo e passam por isso. Acredito que a grande maioria passa por isso, principalmente quem nasceu na igreja, porque conhece aquele mundinho ali. E nem sempre os pais dão uma autorização para que eles abram a visão, conheçam de tudo, mas saibam reter apenas aquilo que é bom.
Sim.
Então é interessante falar sobre isso para que os nossos jovens eles possam entender que não é bem assim que funciona, né?
Sim. Eu nunca tinha bebido, eu nunca tinha ido numa balada, eu nunca tinha ficado. Aos 15 anos eu nunca tinha beijado um menino. E eu acabei fazendo tudo isso em São Caetano, dos 15 aos 18. Foi quando eu fui tendo a oportunidade e no começo foi muito difícil para aceitar. Porque no começo, quando eu via as meninas fazendo as coisas erradas, eu ainda tentava resgatar e falar, não, a gente precisa fazer um grupo de oração. Tinha só mais uma menina cristã comigo no time. E teve um dia que eu citei isso para ela, falei que nós precisávamos fazer alguma coisa para mudar a mentalidade do time. E ela simplesmente olhou para mim e falou, ai, que gracinha, você tá tentando mudar a gente. E então eu fiquei sem ter outra pessoa que me apoiasse. Então, a corda sempre pende pro lado mais fraco, né? Já que se eu não consigo influenciar, eu fui influenciada. Então, eu comecei a descobrir esse universo diferente, fora da casinha de Mauá. E ele é encantador de início, ele não vou mentir que era uma coisa diferente.
Não então é ruim.
Era uma coisa... Não é ruim. Eu ia pra balada pra dançar, eu bebia pra me divertir. Só que Deus foi tratando na pontualidade. Então... A questão da balada, a gente ia escondido, né? Porque os técnicos não podiam descobrir. E aí teve um dia que o técnico descobriu. E aí contou pra minha mãe. E minha mãe, ela é uma mulher muito de fé. Ela sempre teve muita confiança. E ela sempre colocou nas mãos de Deus. Deus cuida. E ela conversou comigo, falou com o pastor também, né? Da nossa igreja. E eu, na hipocrisia, fui pedir perdão, fingi que estava tudo bem, e na outra semana estava na balada de novo. Eu falava que eu tinha duas regras de conduta que eu não faria, então eu não transaria antes do casamento, e de fato não fiz, e eu não usaria droga, porque eu tinha muito medo de ficar viciada em outras drogas. Então, só as lícitas, que era a cerveja, né, a bebida, mas ainda assim parei, Deus tratou isso rápido e deu um basta.
E quando é que começou o teu entendimento de que aquele não era o caminho, apesar de forma física, carnal, para você como ser humano ser bom? Porque a gente não pode dizer que é ruim.
Sim.
Né? Fazer
sim.
Igual o mestre JP, nosso pastor aqui, ninguém tá dizendo que o pecado é ruim.
É ruim.
É por isso que você quer fazer.
Exatamente.
Entendeu? Uhum. E aí você falou da corda pender pro lado mais fraco. Mas mais fraco não é porque você tava só. É porque você não tava ali na palavra. Naquela raiz da palavra de Deus. Mas assim, quando começou a tua transição de volta pro caminho de Deus?
Deus, ele tem muita piedade de mim. Que ele fala, e eu penso, se eu fosse do mundo, seria muito terrível. Então, Deus, ele quer perto.
Diga a mesma coisa, rapaz.
Então, né? Você não acha?
Mas... Acho, tenho certeza.
Deus, ele quer
perto. É por isso que ele
perto.
Me resgatou e não deixou eu voltar, né?
É exatamente por isso, porque a gente é muito terrível, né?
E você falou com a gente, assim, nos bastidores, que o Atletas de Cristo teve uma participação nessa tua volta também,
sim,
né?
Quando eu precisava de um refúgio, eu ia pro grupo Atletas de Cristo, eu fui convidada um dia por um missionário, eu era bem recebida, tinha mais atletas, eu conseguia perceber que tinha mais gente que era cristão também, que também estava passando pelas mesmas lutas que eu. Então, eles foram bem fundamentais para mim.
Através da ajuda também do Atletas de Cristo, que inclusive é aqui da casa,
sim,
né, do programa Atletas
sim.
No Ar, faz parte. Como você tem vivido esse processo de entender o chamado de Deus para a tua vida?
Eu falei para Deus que eu queria uma ferramenta para ser usada por Ele. Eu não queria uma faculdade aleatória para fazer por fazer. Então, uma faculdade secular que me distanciasse ainda mais dele. Eu queria uma ferramenta para que eu pudesse usar para o reino de Deus. E ele me direcionou a fazer fisioterapia. Depois que eu terminei a faculdade, eu ainda fiz a pós em neurologia pela USP. Porque o chamado para crianças com deficiência neurológica veio e não saiu do meu coração. Então, eu fiz a especialização em neuro. Mas não tinha ainda um povo, não tinha um lugar específico. Tinha uma ideia do que seria, mas não nada específico. E aí Deus foi direcionando. Como eu disse, eu gosto muito de ouvir conselhos. Então, eu fui aconselhada pela Nauzíria, uma missionária muito boa. Que tem
Nauzíria
mestrado.
Nascimento, né?
Isso, tem mestrado, doutorado. E ela falou para mim, aproveita a pós, o máximo que você puder. E quando você terminar, tenta viver uma experiência transcultural. Então... Faça com que o seu chamado, faça com que a tua profissão tenha uma utilidade nas mãos de Deus. E era exatamente isso que eu queria. E aí foi quando eu terminei a pós e comecei a buscar essa viagem para a África. Eu ainda consegui tirar o visto, porque eu ia passar um tempo nos Estados Unidos. Tirei o visto dos Estados Unidos em fevereiro de 2020 e em março fechou tudo. Deus me direcionou para grandes coisas, diferente do que eu imaginava. Eu nunca ia imaginar tudo o que aconteceu comigo durante esse período. Eu tava pedindo pra ele uma coisa impossível, porque eu ia viajar em maio, e em março eu tava pedindo uma experiência hospitalar de pelo menos 5 meses. E fechou tudo e eu consegui essa experiência hospitalar. Estou há 1 ano e 7 meses no hospital que eu tô trabalhando. Eu sou responsável pela reabilitação desse hospital, tenho estagiária, e Deus, ele foi direcionando, abrindo portas, conhecendo pessoas, que aí seria Moçambique, que nós temos um casal de missionário trabalhando lá, numa ONG, eles têm uma escola, e também tem um infantário da Matolo, onde tem crianças com deficiência, e aí vai ser onde vou exercer a minha profissão.
Marina, muito bom assim escutar a tua história. Muito obrigada, foi uma bênção. Contatos, redes sociais para deixar para os nossos ouvintes.
Meu Instagram é @marina_goy e meu WhatsApp é 11 50 68 9943. Caso queira entrar em contato comigo, visita de igreja. Estou na parte de levantar o sustento, né? Então, é a parte que a gente está se preparando para passar um ano inteiro na África, então preciso de mantenedores.
Hoje nós conversamos com Marina Batista, ex-atleta profissional de vôlei do São Caetano do Sul, fisioterapeuta neurologista pela USP e missionária da IBM Luz. Trouxe pra gente uma história muito bacana de como ela entrou no esporte, do período que ela passou afastada de Deus, do período que ela voltou para os braços de Jesus e agora que ela está se programando, né, se preparando para ir em missão para um outro país. E é isso. Se você perdeu a nossa conversa, acesse o site transmundial.org.br. Trabalhos técnicos de hoje com Pedro Campos, apresentação e produção de Poliana Andrade. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.